Oi, gente, começando mais um Positivamente. Positivos e positivas, preparem-se para ser muito abençoados em nome de Jesus nesse episódio tão especial. Aqui, mais uma vez, com meu maridão, recebemos hoje a Dani.
Que bom, Dani Araújo, é um enorme prazer.
Nossa, gente,
tê-la conosco.
Nossa, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sonhei muito em estar aqui no Positivamente. Eu assisto já há muito tempo, né, há anos, e estou feliz que Deus preparou o dia perfeito para a gente poder compartilhar muita coisa.
Existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Agora, esse episódio em 2024, tenho certeza que será uma nova etapa do Positivamente. Estamos passando por uma série de novidades, assim.
Sim.
Tenho certeza que esse ano muitas coisas virão. Então, aguarde. Aumente as suas expectativas, porque coisas boas vêm por aí. E hoje a Dani, que é cantora, compositora, escritora, ministra, muitas coisas. Seu livro vai sair.
Vai, então... vai. Não, eu recebo. Best-seller.
Amém.
Que seja para edificar muitas vidas.
Sim.
E a gente já começa sempre os episódios agradecendo, né, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos da palavra de Deus.
Sim.
E quanto é bom a gente se reunir para falar dos testemunhos e o quanto Deus realmente é maravilhoso e quantas bênçãos Ele derrama sobre a nossa vida. Eu quero que você me conte já, começa a me contar todos os seus testemunhos, suas experiências, que eu sei que você tem muita coisa.
Menina.
Como você se converteu? Conta pra gente.
Eu nasci em lar cristão, né? Eu tive esse privilégio. Além de nascer num lar cristão, meus pais, eles sempre foram cantores, pastores, missionários. Eu cresci vendo minha mãe indo pra Amazônia, pra outros continentes, e fazendo também muita missão aqui no Brasil. Eles são do Piauí, né? São de Teresina. Então, viajavam muito pro Norte e Nordeste. Logo, a gente começou a querer cantar, porque a gente acompanhava eles, né?
A gente
e os meus irmãos.
Eu
e os meus irmãos, eu sou a terceira. Eu tenho duas irmãs mais velhas, a Ellen e a Suelen, e o Jorginho Araújo, que é o meu irmão, que me acompanha até hoje nas produções. Ele sempre produziu comigo meus álbuns. E hoje ele mora no Texas, mas a gente continua trabalhando juntos. Então, a gente começou cantando para criança, porque a gente acompanhava meus pais e queria cantar também. E daí, os meus pais viram que a gente gostava, né, de estúdio, de música, e começaram a gravar a gente. E a gente gravou 12 discos juntos, formando a Turma do Barulho. Então, muita gente que me acompanha hoje sabe que eu canto desde criança e já acompanhava a Turma do Barulho. Então, com a Turma do Barulho, eu viajei o Brasil inteiro, a gente viajou muito para os Estados Unidos. Desde os 3 anos de idade que eu gravo.
Tem esses vídeos ainda aí
na internet?
Tem,
vocês podem colocar, tem vários.
Que legal.
Vários vídeos, vários
clipes. E eram músicas cristãs?
Só músicas cristãs. A gente sempre cantou na igreja, meus pais sempre cantaram na igreja. E eu cresci assim. E aí, gostei do negócio de fazer música. Mas eu era muito envergonhada. Olha que loucura, né? Como muitas coisas Deus coloca na nossa vida para moldar a gente mesmo, né? Porque eu sempre tive muita dificuldade de falar na frente, de cantar. Quem me vê assim hoje pensa assim, nossa, né? Que
pessoa... evolução.
É, exato. Mas para mim sempre foi um grande desafio, né? Aprender a me comunicar e cantar, mostrar minhas músicas. Só que foi algo mais forte do que eu. Quando Deus, ele chama a gente para um propósito, ele capacita.
Verdade.
E foi isso que aconteceu na minha vida. Né? Eu sentia uma vontade muito grande de gravar músicas diferentes do que tinha na época no meu meio, né? No meio gospel. Isso há 10, 12 anos atrás. E todo mundo sempre falava para mim, ah, mas as músicas que você faz, elas não são muito populares, né? Não sei se vai dar certo, não sei se vai dar certo. Daí eu coloquei no meu coração que eu ia gravar o meu álbum pra mim, né? Pra que eu gostasse.
Com seu estilo.
Com o meu estilo. E assim foi dando certo, Deus foi abrindo as portas. Então, da Turma do Barulho, eu continuei o meu ministério, né? O legado que os meus pais começaram lá atrás.
E seus avós também?
Meus avós... Na verdade, começou com os meus avós que foram para a igreja, né? Minha tia ficou doente, já começou com um milagre, assim, a conversão deles. Ela ficou doente, a minha tia, e ela não estava mais conseguindo andar, eu acho que deu paralisia, algum tipo de paralisia. E daí ela foi curada numa igreja, e desde então, minha avó e meu avô nunca mais saíram da igreja. E aí minha mãe foi criada na igreja, meu pai e minha mãe se conheceram quando eles... já estavam cantando, né? Minha mãe cantava com as irmãs Elas tinham um quarteto, Quarteto Harmonia Celeste, alguns se lembram desse quarteto. E o meu pai, Jorge Araújo, sempre cantou também, desde os 17, 18, quando ele se converteu. Uhum. O meu pai já foi mais doidão, digamos, né? Uhum. Ele era molecão da rua, usou droga, essas coisas todas. Aí se converteu, Deus levou ele para a igreja e também nunca mais saiu, aí já se envolveu na música também. E aí meus pais se conheceram na música e a gente continuou o legado deles. Então assim começou.
E os bisavós? Eu estou fazendo um
Nossa,
estudo.
Nossa, amor, é genealogia.
Eu estou fazendo um estudo genealógico. Sabe por quê? Sabe por quê o que tem acontecido? Responde a pergunta e eu vou te dar o fundamento. Você vai ficar intrigada com isso. Uhum. Seus bisavós.
Então, os meus bisavós, por parte de mãe, uhum, eles eram do Piauí e eu não tive muito contato, né? Uhum. Então, eu conheci a minha bisavó. A minha bisavó se chamava Josefa, no finalzinho da vida dela. E aí ela já estava na igreja, por conta da minha avó, uhum, entendeu? Agora, o meu avô, o meu bisavô eu não cheguei a conhecer, então eu não tenho muito o que te falar. Agora, da parte do meu pai é interessante, porque o meu pai ele foi adotado. Então a gente não tem muito contato, né? Tipo, eu conheço minha avó adotiva, meu avô adotivo. E a mãe dele, biológica, o meu pai descobriu que ele era adotado, ele já era casado, já tinha Nossa. Filhos. É, aí a gente foi conhecer a minha avó biológica, que já estava na igreja, só que a minha bisavó, por parte de pai, eu não conheci.
Por que que eu te perguntei isso? Porque várias vezes nós conversando com pessoas seculares, pessoas cristãs, nós nos deparamos com quem são. Só que daí a gente não consegue explicar da onde nós tivemos origem. E o povo cristão, ele consegue explicar a sua árvore genealógica. Porque isso daí é muito enraizado no cristianismo.
Sim.
Uma família atingida, daí uma sucessão de gerações vem. Que nem
eu
seu
já
avô,
sou a
terceira geração. Seu avô, terceira geração. E normalmente, que nem eu, não tenho lembranças dos meus bisavós, não sei quem foram. Muitas pessoas não sabem.
Nem
e eu pergunto, para as pessoas que estão em casa, você está preparado para ser esquecido daqui duas gerações?
Uhum.
Então, eu oro para que Deus marque a minha geração como a geração que Cristo invadiu as nossas próximas gerações.
Isso.
E oro para que a sua casa também seja assim, você de casa. Assim como da Dani, tem os avós dela.
Sim.
Então, e ter essa história, a gente não pode perder, porque nós somos o povo da história.
E não só isso, né? Filhos são herança de Deus.
Exato.
Então, eu vejo muito isso na minha história, que eu vivo mesmo um legado, que a minha avó já começou a escrever lá. Eu cresci ouvindo muitos milagres da minha avó. A minha avó tendo experiências mesmo, espirituais, aqui nesse plano, e isso moldou muito a minha fé.
Isso entende? Que eu queria te perguntar, porque você nasceu num lar cristão, né?
Sim.
Porém, você cresceu ouvindo a experiência da sua avó, dos seus pais, provavelmente, que já te impactaram. E você teve alguma experiência que te impactou para realmente você conhecer Jesus?
Com certeza.
Porque, assim, geralmente a gente conhece Jesus. O que eu mais tenho pedido pro Senhor é o seguinte, eu não nasci no lar cristão, mas os meus filhos, sim. Então, Senhor, dê uma experiência pessoal com os meus filhos.
É a mesma coisa que eu peço pros meus filhos. Porque eu, como filha de crente, né, falando bem claro, houve um momento em que eu não consegui entender o quão privilegiado eu era, né? A gente que cresce num lar cristão, às vezes a gente tem tudo de tão mão beijada assim, que a gente não entende, como a gente não sabe como é o mundo lá fora, como a gente não sofre algumas coisas, né? Por isso Sim. que é muito importante a gente conversar muito com os nossos filhos, é muito importante a gente ser claro, a gente apresentar as coisas para eles, a gente dá para eles sim o poder de escolha, porque é assim que eles vão amadurecer, a gente não pode castrar os nossos filhos. A gente precisa deixar com que eles tenham as próprias experiências. E para ter as próprias experiências, muitas vezes eles vão precisar sofrer.
Sim.
Faz parte. E para nós, como mãe, isso é muito difícil. É muito difícil. E hoje eu entendo a minha mãe, porque minha mãe ela sempre protegeu muito a gente. Principalmente a gente que era de uma família sacerdotal, né? A gente sempre estava servindo ali. A gente era exemplo. Então, muitas vezes, a minha mãe falava o que a gente tinha que vestir, como a gente tinha que se comportar, como que a gente tinha que falar com as pessoas. Hoje eu entendo o porquê
o
que ela...
O cuidado e o zelo, né?
Isso, o cuidado e o zelo. Mas vai fazer isso com um adolescente, né? É. Vai fazer isso com uma pessoa que...
Eles se sentem dentro de uma caixinha onde você fala assim, ah, então quer dizer que eu sou obrigada a fazer isso sem entendimento.
Isso. E daí vai criando o quê? Aquela curiosidade pelas coisas do mundo, pelas coisas que são proibidas. O proibido vai ficando mais interessante. E isso não pode acontecer, né? Hoje, eu tento, assim, ao máximo, mostrar para o meu filho, para os meus dois filhos, né? O Luca, que já tem 3 anos, ele já conversa sobre essas coisas comigo, já pergunta muitas coisas. Quão precioso é a presença de Deus, né? Quão maravilhoso é o presente que é ele poder conhecer a Deus. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer um paralelo, de mostrar alguma coisa que faça sentido para ele no mundinho dele, eu tento fazer isso. Mas é óbvio, né, que nós, o nosso papel é pedir para que Deus visite, para que Deus dê a eles esse privilégio. Né? Né? Mas crescendo, ouvindo a minha avó contando que via anjos. A minha avó, ela tinha cada experiência. Eu vou contar só uma. Ela estava já com mais de 80 anos e estava com problema aqui no quadril. E não tinha mais cura, né? Ela já ia ter que começar a andar de andador e tudo mais. E ela não aceitava. Ela era uma mulher assim muito determinada. Tipo, a gente via ela orando assim, falando: Senhor, eu não quero ser uma idosa andando de andador. Eu quero pular, eu quero andar, eu quero ir para a igreja a pé, eu quero fazer isso, sei que lá, sei que lá. E ela conta que teve um dia que ela estava dormindo, deitada, e ela ouviu dois homens preparando um remédio na cabeceira da cama dela. E daí ela diz que olhou, e aí as pessoas falaram para ela assim, diz ela que eram enfermeiros de Deus, olhou para ela e falou assim: olha, a gente vai te aplicar uma injeção e você vai ficar boa. E daí eles prepararam um remédio, aplicaram nela. Ela conta que ela sentiu o remédio queimando. E aí, quando ela contava, ela pulava, ela fazia todo o test drive para a gente ver que ela tinha sido curada, sabe? Então, isso moldou muito a minha fé, porque eu via a mão de Deus agindo através da fé dela. Ela sonhava muito, ela tinha visões. Deus revelava coisas para ela, ela falava para nós, sabe? E quando eu me afastei de Deus, né, que teve esse momento, que foi quando eu me decidi por Deus, que eu vou chegar aí, isso me segurou muito. Mesmo nos meus piores momentos, eu me lembrava da minha avó, da minha mãe, eu me lembrava que eu tinha...
Que existia um sobrenatural, que existia algo maior.
Isso, que eu tinha, que tinha algo dentro do meu próprio sangue, que não podia negar, né, a existência de Deus.
Quem conhece a verdade nunca peca em paz.
Isso, exatamente, menino. Quem conhece a verdade nunca peca em paz. Gente, como isso é real?
Olha por que que eu falo isso. Porque nós não viemos de um lar cristão. Nós começamos a nos relacionar e eu não tinha conhecimento de Deus. Eu fiquei com ela num dia, no domingo eu fui para a igreja e comecei a conhecer a palavra. Eu tive um encontro através da palavra. Daí a gente começou a conhecer, nós tínhamos relação normal.
Sim.
Então, daí chegou um momento que, começando a ler a palavra, assim, meu, tô levando a vida toda errada. Não é porque um pastor
começou
tinha
nos
me falado.
Confrontar.
Porque eu comecei a ler a palavra. E o que aconteceu? A gente casou. Porque eu sabia que era o certo fazer um homem que não queria casar. Casa. Porque até relacionamento, quando a gente ia ter, não era mais a mesma coisa. Era um negócio que me gerava mal-estar. Me gerava mal-estar, porque eu falava assim, eu tô errando contra Deus. Por mais que você tivesse um prazer momentâneo, era uma dor que consumia.
Agora, você falando isso, me veio a cabeça, né? Eu casei, tinha 35 anos, você tinha 33, né,
33.
Amor? Você vê, né? A gente passa uma vida inteira preocupado, o que vai ser,
sim,
da nossa vida, se vai casar, se vai ter filho, procurando isso, aquilo. Quando vê, Deus faz assim, ó, pum!
Foi a mesma coisa comigo, sabia?
A gente casou em 8 meses, tá junto até hoje, mais firme do que nunca, firme e forte pro resto da vida.
Vai fazer 9 anos.
9 anos vai fazer agora. E, tipo, Deus faz assim. A gente tá, né? Como a gente se preocupa.
Só que eu nunca mais pequei em paz.
Então. Mas, assim, eu vejo um fenômeno acontecendo com a minha geração, né? Eu vou fazer 40 anos. Então, eu vejo que a minha geração, principalmente as pessoas que nasceram na igreja, elas não permaneceram na igreja. São pessoas que estão machucadas, sabe? E eu já fui machucada, né? Pela religiosidade. Eu entendo isso.
E por quê?
Isso. Porque a nossa geração...
Com o quê?
Foi uma geração que era muito normal apanhar muito. Então, os pais eram muito mais rígidos, eram muito mais agressivos. Então,
mas
todo mundo
não
da minha
era só dentro da igreja, não,
muito.
Porque...
Não, é a nossa... Eu tô falando no geral.
Apanhei bastante, mas também era demais.
E sim, era demais. A nossa geração, no geral, a galera da nossa idade apanhou muito. aí a galera da igreja, né? A galera que cresceu na igreja, além de apanhar muito, foi muito reprimido, teve muitas restrições. Aqui no Brasil, né? Nossa cultura, ela é assim, ela é mais religiosa, uhum, também, né? Muito tradicional. Então, a gente se sentiu muito castrado. Então, existe um fenômeno que é que está acontecendo com a minha geração, que é isso. Os desigrejados e a galera que não permaneceu na igreja. Tipo, quem me conhece, quem me ouve, eu sempre faço esse teste. Eu pergunto, que igreja que você vai? Aí as pessoas sempre falam, eu não vou mais na igreja. Então, eu sinto isso, que Deus está levantando pessoas para curar, pessoas curadas, pessoas que foram curadas, que passaram por processos, né? Que hoje eu entendo por que que eu passei tantas coisas, porque eu tinha essa questão com Deus. Tipo, Senhor, por que que o Senhor me colocou aqui? Que eu sou cantora, eu sou ministra, e tô passando por coisas que as pessoas nem imaginam, tô machucada. Eu cheguei em um momento de usar muitas drogas, de passar por uma escuridão na minha alma, que eu não entendia de onde vinha. Claro que a gente tem as nossas escolhas, a gente tem as consequências das nossas escolhas.
A nossa colheita, né?
Sim, mas a gente também entende que a nossa vida é uma vida com propósitos. E que Deus, de certa forma, ele permite certas coisas, que a gente passa certas coisas. Tudo no, na palavra de Deus está escrito que não cai uma folha de uma árvore. Mas se Deus não permitir, se Deus não quiser. Então, eu entendo que a nossa vida aqui, que a gente que conhece a Deus, né? É uma vida de propósitos. Porque por mais que a gente erre, por mais que a gente às vezes saia do caminho, a gente quer Deus. Eu, pelo menos, eu sempre quis conhecer a Deus, né? Tive as minhas dúvidas, tive as minhas questões com a igreja, mas o meu propósito, a minha vontade era de conhecer a verdade, conhecer a Deus. E muitas vezes a religiosidade, ela impede que a gente conheça.
Você sabe que vendo você falar isso, o que que as pessoas têm que entender? Que as pessoas que são cristãs, que estão dentro da igreja, elas passam os mesmos desafios das pessoas, óbvio, que estão fora. Porque geralmente, qual que é o descontentamento, claro, dentro da igreja? As pessoas vão pra igreja e vê que um mente, que o outro trai, né? Que o outro se separa.
Então, tem que quebrar isso.
E tem que quebrar isso, porque isso realmente acontece. Porque a igreja, você tá lá tentando...
É um lugar aberto, gente. Pra você... começar daí, qualquer pessoa pode ir, pode entrar. Às vezes, você não viu aquele caso da mulher que o marido matou? Você viu?
De qual?
Ah, eu esqueci o nome. Sara Mariano.
Sim.
Aí vai falar, é crente. Não, aquele cara, ele nunca foi crente. Ele simplesmente estava na igreja, estava usando uma máscara, mas ele é um doente, ele precisa ir pra cadeia,
nunca
precisa fazer tratamento
Jesus,
psicológico.
Né?
Nunca conheceu Jesus. A igreja é uma instituição aberta, as pessoas vão lá porque elas precisam de ajuda. Nem todo mundo que está lá são espirituais, são pessoas espirituais.
Só que é o seguinte, tem, né, uma verdade atrás disso, né? Que o único lugar que você precisa provar que é ruim pra entrar é na igreja e na máfia. Porque na igreja você tem que chegar e falar, eu sou ruim, você tem que se declarar como um pecador pra fazer parte da igreja. Então, o ser humano faz parte, o erro pro crente é um acidente, não deve ser...
Não serve normalizado.
Não deve ser normalizado.
Sim.
Como que você consegue lidar com isso? Por quê? Hoje você falou de uma questão de pessoas que não estão mais congregando, mas também tem a religião não institucionalizada, que
então,
as pessoas criaram uma religião e falaram, vou viver desse jeito.
Como que eu aprendi a lidar com isso? Quando eu admiti que eu precisava de ajuda. Quando a gente admite que a gente está ruim, porque assim, a vida ela é feita de altos e baixos, né? Então eu passei por um baixo muito terrível na minha vida. Quando eu me divorciei, eu me senti muito perdida. Daí eu fui para as drogas, vivi o ápice da hipocrisia, uma vida dupla que muitas pessoas vivem dentro da igreja.
Principalmente dentro da igreja.
Sim, por quê? Porque a gente fica com medo de admitir quem a gente é para as pessoas, mas Deus sabe quem nós somos. E a gente não tem a confiança de se abrir para alguém, né? Então eu acredito que Deus está levantando, sim, uma geração diferenciada para conseguir abraçar essas pessoas que estão machucadas. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa passar por esse processo de cura.
Né? E ter a consciência também, Dani, de que a gente, sem Deus, a gente é terrível mesmo. Nós temos uma natureza terrível.
Isso, exatamente.
Porque eu vejo muita gente falando assim, nossa, mas eu sou tão boa. Não, aceita isso, porque daí você está pronta para mudar.
Isso, e isso é uma coisa que sempre me incomodou no meio cristão, da gente achar que por a gente estar nessa posição de conhecer a palavra de Deus, de estar na igreja, que nós somos melhores. Não, nós não somos melhores, nós só somos pessoas que admitimos que precisamos muito de Deus, porque nós conseguimos olhar pela ótica de Deus quem nós somos de verdade, né? Quando a gente olha para Deus, Deus ele nos revela tudo aquilo que a gente é, e é insuportável conviver com essa ideia sem Deus, né? Pelo menos para mim hoje é insuportável eu pensar em mim sem Deus, porque hoje eu sei do que eu sou capaz, sem Deus.
E como que você saiu desse lugar que...
Cara, foi uma loucura, foi uma loucura. Eu quis parar, na época eu lembro que eu tava num ápice, assim, do meu ministério, da minha carreira. E eu quis parar, né, comecei a falar com a minha equipe, olha, eu preciso parar, eu tô doente, eu tô muito mal. E, só que existe um sistema, né, que você
vira refém disso.
É, acaba virando refém, você começa a pensar, poxa, mas fulano depende de mim, ciclano depende de mim, como é que eu vou fazer isso e aquilo, não sei o que lá. Então, Deus me parou. Eu comecei a namorar uma pessoa e essa pessoa me expôs na internet. Eu acho que vocês, na época, não acompanhavam ou não estavam...
A gente não sabe de um monte de coisa que acontece. Então... Às vezes vão chegar pessoas aqui que vão falar com a gente. Sim. Hoje a gente não tem muito conhecimento
do
que é esse meio,
horrível.
Sabe?
Eu fui humilhada, assim, nacionalmente. E eu pensei que era o fim, sabe?
E pra você, com certeza, foi horrível. Muita
foi,
vergonha,
muita
né?
Vergonha, principalmente pelos meus pais, né? Que, poxa, eles ficaram totalmente numa situação horrível. E aí eu vi meu pai chorar pela primeira vez. Aquilo me doeu demais, assim. Acho que foi a pior coisa que de toda essa história foi eu ver o que eu estava causando no meio da minha família. Uhum. Só que ali mesmo Deus começou a agir, sabe?
Ah,
e antes, e um tempo atrás, eu fui cantar numa igreja. Eu estava acabada, gente. Tipo, há uns meses atrás eu estava acabada. Eu já tinha terminado esse relacionamento com esse menino. Foi um surto da minha cabeça. E ele ficou com raiva, entendeu? Que eu terminei com ele. E eu comecei a pedir para Deus me tirar daquilo, falar comigo de alguma forma, porque eu já estava muito perdida em relação à minha fé, eu não sabia mais em que acreditar, sabe? Eu tinha perdido totalmente o rumo, eu estava perdida mesmo. E daí Deus usou um pastor para falar comigo. E esse pastor me falou tudo o que ia acontecer. Ele falou, olha, vai acontecer um tsunami na sua vida e você vai para um lugar. Nesse lugar, Deus vai te preparar, vai te purificar. Aí você vai fazer isso, 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 isso. Ele começou a falar. No momento, não fez muito sentido para mim. Mas daí, quando aconteceu isso, eu lembrei. Deus, ele trouxe à minha memória o que o pastor tinha falado. Então, o fato de Deus ter tido esse carinho comigo, de ter me preparado, na hora, quando aconteceu, eu entendi que aquilo ia passar e que não era o fim. Que Deus, ele tinha um caminho para mim. Que ele não ia me deixar...
Deus molda nosso caráter, né?
Sim, que ele não ia me deixar presa naquela situação, que ele ia reverter a situação, né? Óbvio, né? Quando as pessoas me perguntam assim, ah, Dani, você acha que Deus quis que a pessoa, que foi de Deus? Porque na época muitas pessoas falaram assim, ah, foi Deus que revelou, porque Deus nunca ia permitir que isso acontecesse. Não, eu não acredito que foi Deus que usou uma pessoa para me fazer mal, para fazer de uma maldade bênção. Não, eu acredito que Deus, ele reverte situações. Eu acredito que o mal, muitas vezes, ele pode tramar contra você, usar as suas próprias fraquezas contra você, tentar te envergonhar, mas Deus, ele já sabe o final, né? Então, mais importante do que o começo é como termina.
Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas. E nós somos tentados através dos nossos próprios desejos. Isso daí é natural, o ser humano é isso. Isso daí nos atrai. E vivendo tudo isso, passou pela sua cabeça
desistir?
O quê? Desistir da vida, né? Porque hoje nós temos falado muito disso. Se você tentou suicídio, qual é a mensagem que você tem a respeito disso?
Cara, eu, na hora, assim, eu fiquei num desespero, né? Muito grande. E daí comecei a ligar para as pessoas. Na verdade, quando eu me lembrei do pastor, a minha mãe veio até mim, meu pai também veio até mim. Aí eu tive que começar. Eu, mesmo desesperada, tive que começar a acalmar as pessoas, né? Comecei a falar, mãe, calma, o pastor já tinha falado para mim que ia acontecer algo, que ia ser um divisor de águas na minha vida. Eu tô cansada. Eu preciso ser curada, eu preciso ser tratada, sabe? E eu não posso pensar agora em carreira, em coisas do tipo. Eu preciso pensar na minha vida, na minha alma, senão eu vou morrer. E daí, algumas pessoas começaram a me oferecer ajuda, né? Dentre esses lugares, a Estância Paraíso me ofereceu ajuda. E aí, a minha assessora da época falou, Dani, você tem que ir para esse lugar, porque esse lugar eu conheço. A pastora Zenete é uma pessoa séria. Ela vai te ajudar no que você precisar. Você pode ficar o tempo que você quiser. E daí eu fui. Então, assim, a gente precisa admitir. Quando a gente tá num momento, assim, de vida ou morte, sabe? A gente precisa admitir que a gente precisa de ajuda. E foi muito difícil pra mim admitir que eu precisava de ajuda. Foi muito difícil. Eu me abri. Eu não confiava muito nas pessoas, né? Eu tinha esse problema de ter sofrido muita repressão na minha casa, de ter ficado muito acuada dentro de mim. O que acontece com muitas pessoas que crescem na igreja, né? A gente aprende a se esconder. E eu não quero que os meus filhos se escondam de mim, sabe? Eu não quero. Eu quero deixar eles bem livres.
E fora a gente admitir as nossas fraquezas, sendo que são pessoas que se apoiam na gente, a gente é uma referência.
Isso.
A gente admitir nossas fraquezas para alguém que pode espalhar muito mais. Então, se você chega e fala assim, olha, realmente, por exemplo, vou dar um exemplo, que eu não sei se era seu caso, mas, por exemplo, estou afundada nas drogas, ou
sim,
não consigo sair.
Eu tinha que falar, gente, estou perdido. Eu tinha que ter alguém que eu confiasse e falasse. Mas nem no meu pai e na minha mãe, na época, eu confiava, sabe?
Sim, ainda mais imagina a vergonha ou a tristeza que você poderia provocar para eles. Como ter essa confiança de falar do seu coração? E nesse momento, assim, você se arrependeu ou você só olhou e falou assim, meu, não consigo sair disso, preciso de ajuda?
Na hora, eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo, porque... Inclusive, as drogas fazem isso, né? Elas tiram você um pouco da realidade, né? A pessoa que é usuária de drogas, ela usa porque ela não quer viver na realidade, já parte daí. Ela quer fugir da realidade, ela quer ser qualquer coisa menos o que ela é. Então, eu tava muito perdida. O que eu me lembro foi que eu admiti que eu precisava de ajuda, eu tava com muita vergonha, eu tava com vontade de sumir do mapa, e muito machucada, né? Eu me sentia muito machucada, eu tinha muita mágoa, muitas coisas. Só que quando a igreja começou a me abraçar, quando pessoas de Jesus mesmo começaram a surgir, nesse processo Deus já começou a me curar, porque eu pensei que a igreja ia me escorraçar. Eu pensei que as pessoas iam falar, vai pra lá, ia me abandonar, eu tinha essa imagem. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão perfeito, em seus propósitos, que nesse processo ele já começou a me curar. E ali Deus já começou a ministrar na minha cabeça. Ele falava assim, aqui é o seu lugar. Você não vai embora. Porque eu pensava assim, agora eu vou ter que sair da igreja. O que, que eu vou fazer num lugar que não me querem?
Acabou pra mim. Não tem mais saída.
Mas Deus começou, não, aqui que é o seu lugar. Você vai ser curado aqui, você vai ser tratado aqui e você vai ficar aqui. E aí foram 3 meses, eu fiquei praticamente 3 meses sem sair da estância. Eu pensei que eu ia ficar lá 2, 3 semanas, e lá Deus começou a me tratar, eles começaram a entender que o meu problema não era drogas, era um problema emocional, né? Eu tive que fazer vários testes toxicológicos para eles entenderem que quando a pessoa me expôs, eu já não estava usando drogas pesadas. Na época, eu ainda fumava cigarro, maconha, esporadicamente, mas já tinha saído do fundo do poço. Já estava em agosto de 2017. Um ano ruim para mim foi o ano de 2016, que foi o ano que eu me divorciei de fato, e daí me afundei, e foi horroroso.
E como que você chegou nesse lugar? Você teve acesso a essas drogas porque amigos?
Porque
o que foi?
Aí entra também essa questão de você não confiar em ninguém, daí uma mulher divorciada no meio gospel ainda era, né? Porque hoje já melhorou muito isso, as pessoas... Conforme as coisas vão acontecendo, elas vão vendo, né, que existem casos que realmente o casamento não é de Deus ali, não é para ser. E, infelizmente, precisa se separar. Mas, no meu caso, era um tabu muito grande, né? Aconteceu que muitas portas foram fechadas para mim. Eu perdi muitos contratos na época, muitos amigos, né? Porque quando você rompe com um marido, um esposo, as pessoas se separam, né? É um luto, assim. Então, houve um rompimento de tudo na minha vida.
E é difícil, como se ninguém aceitasse, né? E ninguém consegue profundamente saber. Como você falou, claro que nós, que somos cristãs, nós vamos sempre lutar e aconselhar a pessoa que lute pelo seu casamento. Que
lógico,
é uma...
eu sou contra o divórcio.
Que é uma restituição, né? Mas tem casos que...
Infelizmente,
realmente.
Olha, gente, a gente ser contra o divórcio, a gente não está imune ao divórcio. São duas coisas diferentes. Quando um casamento depende de duas pessoas,
sim,
não tem como só o que um quer acontecer. Então, não foi, o meu caso foi esse, não tinha como, né? E muitos casos são assim, tem sempre um lado que não quer mais. E aí a gente faz o quê? Né? Então, são várias situações onde a aliança... de Deus, ela é quebrada, né? A gente poderia citar muitas aqui, né? Tem casos de mulheres que são agredidas, ou o contrário, né? Ou homens que são traídos sucessivamente, e a mulher já está falando claramente que ela não quer. Por quê que o homem vai continuar, né? Sem falar que muitas vezes as pessoas, principalmente na igreja, elas casam pelos motivos errados, né? Que foi o meu caso. Na época, eu achava que eu estava casando por amor. Só que conforme foi passando o tempo, eu entendi que, na verdade, eu só queria liberdade. Eu queria ter a minha vida. Geralmente, na igreja, o jovem ele só sai de casa para casar, né? A jovem sai de casa para casar. E hoje eu vejo o quanto isso foi nocivo para mim. Teria sido muito importante eu ter estudado, ido fazer o meu intercâmbio, ter me amadurecido, ter tido minhas experiências com Deus, ao invés de achar que ter a minha liberdade eu precisava casar, sabe? Então a gente precisa começar a separar as coisas dentro da igreja. Não, a gente não casa para sair de casa.
E nem para ter liberdade, assim, porque a gente não tem liberdade nenhuma.
Exatamente, não faz nem sentido isso.
É, né? Isso daí se dá muito também hoje, porque a nossa fé foi baseada mais em achismos, em sentimentos, do que propriamente pela palavra.
É triste.
Porque
isso.
Se nós conhecêssemos a palavra, muitas coisas já teriam sido resolvidas antes de acontecerem.
Sim.
Primeiro que os relacionamentos já não são mais puros.
Uhum.
Porque você vai ver raras pessoas assim que você vê ter relacionamento, único relacionamento. Já vem contaminado de uma série de coisas por não conhecermos a palavra.
Sim.
A cura disso talvez seria a própria palavra, né? Se
claro.
A gente entendesse o que é um relacionamento, de como se envolver com homem e mulher, e é isso que tem que ser mais falado
na
do que os divórcios.
Sim, não existe preparação.
Não existe, é verdade.
Deveria ter, assim, uma preparação séria para as meninas, para os meninos.
Entenderem os valores, né? Os valores
e
da nossa...
o propósito do casamento,
sim.
Né? Que está muito distante do que... O que a gente vê hoje, né?
E hoje as pessoas olham e falam assim, alguém vai casar com você, tal pessoa, e já é um casamento mais ou menos feito,
Sim.
Deus me falou que você vai casar com aquela pessoa.
Isso é muito perigoso.
E acontece, acontece muito, só que não tem os parâmetros bíblicos, né,
não.
Da palavra, os valores. Então, isso é muito importante até
muito.
Você ressaltar que você viveu isso, né?
Sim.
Nós estávamos falando até nos bastidores, porque eu tenho duas filhas de relacionamentos diferentes, depois eu me tornei cristão. Aí eu entendi que o casamento era a única alternativa, porque eu não queria casar, eu não queria nada, não queria mais ter nada. Falei assim, não.
Porque você tinha já
eu
muitas...
tinha outra mentalidade,
não,
feridas
e você
também.
Feridas. Fica ferido.
Depois que eu entendi na palavra, tudo mudou. E como você pode trazer uma mensagem para essas pessoas que talvez estão vivendo isso, né? Uma identidade dupla. Por quê? Dentro de igrejas nós vemos milhares de relacionamentos que estão completamente destruídos com adultério, com vícios, com milhares de coisas. O que você conseguiu aprender que você pode compartilhar?
Eu só consegui me reencontrar novamente em Deus quando eu soltei a corda. Quando eu entendi que Deus, ele sabia escolher muito melhor do que eu, né? Às vezes a gente... mete os pés pelas mãos, é esse o termo?
Uhum.
Às vezes a gente mete os pés pelas mãos, né? Então, muitas vezes a gente acha que é Deus que tá direcionando, mas somos nós que estamos indo na frente de Deus e querendo escolher tintim por tintim o que é melhor para nós. É claro que a gente tem que saber o que a gente quer, é claro que a gente pode sonhar, é claro que a gente tem que
planejar.
Só que tudo isso a gente tem que colocar diante de Deus e sempre falar no final, Senhor, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. E hoje eu percebo o quanto que isso mudou a minha vida. Quando eu soltei a corda, quando eu falei, Senhor, a partir de hoje eu vou cuidar das suas coisas. Olha o que diz a palavra de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não é só uma coisa, não é só outra. Então, se a sua preocupação a pessoa com quem eu vou casar, é a minha profissão. Coloque tudo diante de Deus. A nossa parte a gente tem que fazer, que é ficar bem. E não é fácil a gente ficar bem. Não é fácil a gente se cuidar, não é fácil a gente ter profissão, a gente conseguir ser boa naquilo que a gente faz, não é fácil a gente focar nas coisas de Deus, buscar a pureza. Foi muito difícil para mim, quando eu me vi com 35 anos, que nem a gente estava falando naquela hora, quando eu me vi com 35 anos, eu não tinha nada, estava refazendo a minha vida por conta de todas as escolhas erradas que eu tinha feito, e quando eu completei 35 anos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sozinha na minha casa, num lugar que eu não queria morar. A minha vida estava de um jeito que eu não queria que ela estivesse. E ali eu orei e falei, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais escolher. Eu quero que o Senhor escolha por mim. E foquei no meu ministério, foquei naquilo que Deus tinha para mim. Comecei a buscar o meu trabalho, comecei a ser pastoreada. Então, muitas pessoas, elas não querem a ajuda de pessoas que são muito mais preparadas do que nós. Então, tem que ter humildade, sabe? A gente tem que ter uma humildade para a gente conseguir crescer na vida. E quanto mais a gente busca ajuda, mais a gente entende o quanto a gente precisa sempre de pessoas boas perto de nós. Então, assim, eu tive que mudar todas as pessoas que estavam ao meu redor, eu tive que largar a mão, porque não eram pessoas boas para estarem comigo, sabe? Às vezes a gente não quer admitir que talvez as pessoas com quem a gente anda não são boas influências, não são pessoas que estão no mesmo propósito que nós. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão de amizades, a gente precisa abrir mão de certezas, né?
Que porque a gente também acha que a gente vai mudar essas pessoas, né? Ah, vou continuar andando com essa pessoa porque eu vou mudar a vida dela. Na verdade, quem transforma é o Senhor. Não que a gente vai virar as costas, mas a gente tem que escolher as pessoas que vão caminhar realmente
Sim,
com a gente.
E muitas vezes a gente quer caminhar com pessoas que massageiam o nosso ego, ou que falam aquilo que a gente quer ouvir, ou que estão dentro daquilo que a gente acredita que é o certo. Sendo que, na verdade, a gente precisa procurar andar com pessoas que nos desafiam a sermos pessoas melhores. Hoje, hoje eu procuro andar com pessoas que eu olho e falo, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero ser forte como essa pessoa. Sempre tem algo que eu falo. Eu sempre falo isso pro meu marido. Você precisa andar com... É esse tipo de pessoa que precisa estar do seu lado. Olha a luz dessa pessoa. Olha o quanto que você pode trocar com essa pessoa. Olha como você ilumina essa pessoa e como essa pessoa te ilumina. Então, é assim que eu vejo hoje os meus relacionamentos. Eu quero andar com pessoas que saibam muito da palavra para me inspirar, para me ajudar. É tão difícil hoje a gente entender certas coisas. Como é bom ter pessoas preparadas perto de nós. Então, foi um momento muito solitário. Muito solitário, mas muito necessário. Hoje eu vejo o quanto que Deus me ensinou naquela época. E eu também mudei muito a forma que eu tinha de encarar a vida. Eu parei de reclamar e comecei a agradecer a Deus, sabe? Deus começou a ministrar no meu coração que eu precisava começar a mudar a minha mente, a minha perspectiva, né? E nisso, nesse treino que Deus estava me dando, isso com muitos pastores me ajudando, psicólogos, psiquiatras, pessoas da igreja me assessorando, me ajudando, né? Porque às vezes eu me desesperava, eu ficava triste, ficava me sentindo sozinha, aí eu ligava. Então a gente tem que ter para quem ligar, né? E é sempre um pastor, é sempre a pastora, é sempre uma irmã da oração. Era sempre essas pessoas. Então hoje eu tenho um respeito muito grande pela igreja. Deus, ele me curou profundamente. Hoje eu entendo que o papel da igreja é esse. Então, a gente tem que ser essa igreja para as pessoas,
e
sabe?
Como é bom ter essas irmãs de oração, né?
Maravilhoso!
Quando eu me converti, eu também tinha as irmãs de oração. Mesmo tendo entendimento que nós temos que fechar a porta do nosso quarto, que nós podemos orar, né, pela nossa vida, nós devemos orar pela nossa vida e não depender de oração dos outros. Mas é tão gostoso quando muitas vezes a gente não tem força nem para orar e liga para a irmã de oração, e aquela irmã de oração nos acalenta, nos dá um abraço, nos fala palavras de amor. É tão gostoso.
Sim. Agora, a intercessão tem um poder muito, um papel muito importante, né, na nossa vida. Porque quando a gente concorda, quando a gente une a nossa oração a outras pessoas, ela ganha muito mais força. Por isso que a intercessão é tão importante. E na palavra de Deus está escrito o quê? Que é onde tem dois ou três reunidos em meu nome. Ali eu estarei. Então, quando a gente forma essa egrégora, que nem a gente está fazendo aqui, Deus, ele se manifesta de uma forma muito mais poderosa. E por isso existe igreja, por isso existe essa consciência de comunidade. E quando a gente compreender isso como a igreja, Deus vai curar as nossas feridas e vai usar a nossa cura, as nossas feridas, cicatrizes, né? As nossas cicatrizes, para curar outras pessoas. Então, a gente primeiro precisa se despir. Né? Se despir da presença de Deus, porque sem essa entrega, depois que eu entendi que eu conhecia a religião desde criança, mas que eu precisava realmente ter experiências com Deus próprias, minhas, consistentes, eu entendi que é muito diferente, né? Quando a gente caminha com Deus. Parece que acabou a brincadeira, sabe? As coisas ficaram mais sérias pra mim. A gente amadurece, né?
Amadurece.
A verdade é essa.
E isso é muito importante, né? Porque você, em algum momento da sua vida, você teve uma experiência com Deus. Porque até então você contou pra gente aquela experiência que a sua avó teve.
Sim.
E que realmente eu acredito muito, né? Naquela experiência que se tornou real. E ela foi curada através daquele sonho.
Sim, mas essa é só uma. Eu vi muitas coisas na minha casa, com a minha mãe, com o meu pai.
Nos conta essas experiências.
Como Deus agiu. Ah, muitas coisas. Por exemplo, uma vez, o meu pai estava gravando com a minha mãe numa área muito perigosa de São Paulo. Daí ele esperou minha mãe terminar de gravar e aí ele deu a notícia pra minha mãe. Olha, o nosso carro foi roubado e não tinha seguro o carro. Meu pai tinha acabado de comprar o carro. Aí minha mãe ficou muito triste. Só que assim, o meu pai, ele tava com uma atitude de que iam encontrar o carro. Não, vai encontrar o carro. Isso é só uma experiência que a gente tá tendo e vai encontrar o carro. E ali a gente, como família, orava praticamente todos os dias pedindo pra Deus devolver o carro. Porque o carro era o instrumento que a gente usava para fazer a obra de Deus, né? Meus pais, eles eram pastores na época, em Capela do Alto, tipo, 2 horas de São Paulo. Aí, ali, nessa experiência, Deus usou pessoas para emprestar carro pro meu pai. A gente viu um grande mover, assim, sabe? De pessoas ajudando a gente. Só que depois de 3 meses, realmente, a polícia um dia bateu na nossa casa e falou, ó, encontraram o seu carro tá intacto, não tá faltando nenhuma peça, quando que você pode ir lá buscar o carro? Isso é de agora que eu tô lembrando. Mas Deus já me curou quando eu era criança, através de um sonho. Eu lembro que minha avó me colocava para orar todos os dias, pedindo para que Deus me curasse de uma alergia, uma eczema que eu tinha na época. E eu orava, minha avó me colocava no círculo de oração, em tudo quanto era canto. Até que um dia eu sonhei que uma pessoa me levava para um lugar e mostrava muitas coisas que eu não podia comer, né? Eu não podia comer nada na época, eu tinha 7 anos. Então, eu era uma criança que eu sempre estava separada das outras crianças, eu não comia nada, eu ficava sempre empolada. Muitas vezes eu não ia para a igreja, nem para a escola, porque ficava com as mãos todas rachadas. Não sei se vocês sabem o que é isso, eczema. É tipo uma alergia que racha a mão, coça, fica horroroso. E você não pode comer nada químico. E daí, essa pessoa, no meu sonho, ele falava... Eu não vi o rosto dele, mas ele falava, olha, a partir de hoje você pode comer tudo o que você quiser. E daí eu acordei e falei pro meu tio, olha, eu posso comer tudo que eu quiser agora. E aí meu tio me levou, na época, numa casa de lanches. E desde então eu nunca mais tive problemas com
E eles acreditaram no seu sonho.
E eles acreditaram, sabe? Então Deus, ele foi moldando a minha fé. Porque daí no momento em que eu precisei, isso me segurou. Porque eu podia sim, né, gente? Eu podia ter falado assim, beleza, valeu, não quero mais. Só que todas essas experiências me seguraram na presença de Deus. E daí foi quando houve essa virada de chave na minha vida. E eu decidi por sim me entregar para Deus e conhecer Deus de verdade. Só que daí foi um começo, né? Você vê, uma pessoa que cresce na igreja, mas que começa a conhecer a Deus de fato, né? Se dispõe, assim... de rasgar mesmo o coração e parar de viver uma mentira, uma vida dupla, com 32 anos.
É. Mas é isso, é por isso que é importante, né, que a gente tenha a nossa própria experiência também, que a gente conheça a palavra e não viva pela experiência de outras pessoas. Porque isso. Senão vai chegar um momento onde você vai se deparar com a sua própria identidade e vai falar quem eu sou.
Sim.
Principalmente quem vive na igreja, porque o mundo nos oferece. Quando Entendeu? Eu falo o mundo, né, e eu acho até que é difícil para as pessoas que vivem assim, falar, ah, mundão, não tem nada a ver, o meio secular. Mas na verdade é que a nossa vida... que a gente julga normal, que é uma vida comum, ela nos oferece muitas coisas gratuitamente,
Sim.
que são muitos prazeres
Sim.
imediatos. Quando
e
a
pra
gente
sempre,
vê...
eu não sei se pra você é assim, mas pra mim até hoje.
Até
eu
hoje.
Eu tenho muitas propostas, né? Imagina naquele momento quantas Sim. propostas não surgiram pra mim. Mas eu nunca quis largar Jesus, né? Nunca passou na minha cabeça. Por mais que eu tivesse sendo confrontada, eu amava muito a Deus, eu queria... conhecer Deus de verdade, né? E era sobre isso. Toda a minha busca, toda essa perdição que eu vivi, de certa forma, essas pessoas que às vezes têm essas ânsias, elas só querem conhecer a Deus. Elas só têm essa carência de conhecer a Deus. E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para as pessoas que muitas vezes podem estar passando por esse tipo de momento é não saia da igreja. Porque, às vezes, a gente pode pensar assim, ah, eu tô toda errada, eu tô machucada, ninguém pode me ajudar, é melhor eu sair, aqui não é meu lugar, não tô me sentindo bem. Não saia da igreja, não saia da igreja, porque é aí que você vai ser transformado, sabe? Foi na igreja que eu fui tratada, foi na igreja que eu fui transformada, foi na igreja que eu conheci pessoas que tinham o mesmo propósito que eu, que era conhecer a Deus. Então, eu tenho certeza que se você perseverar, Porque é sobre isso, né, a nossa vida. É sobre a gente perseverar com Deus. Se você perseverar, Deus ele vai preparar pessoas para te ajudar, para te mostrar o caminho, para te levantar. E você pode ter certeza que Deus honra o seu compromisso. Porque não é pela igreja. A igreja, ela é uma porta que Deus abre para nós, para que a gente conheça Ele. A igreja somos nós. É você que vai carregar a marca de Jesus para outras pessoas que, quando precisarem da sua ajuda, você vai poder ajudar. Então, veja todo esse momento como uma preparação. Não seja vencida, não seja vencido pelos seus momentos ruins, sabe? Uma emoção, ela não pode ser mais forte do que o amor de Deus e do que Deus tem para te oferecer. Você pode ter certeza que essas provações, elas fazem parte da vida. Todo mundo passa por problemas. Todo mundo passa por problemas. Todo mundo precisa de ajuda em algum momento. E você pode ter certeza que, na presença de Deus, é a única maneira, é o único lugar que você vai ter o que você precisa.
Amém, amém.
Olha que legal. Você estava falando tudo isso e eu estava aqui só encontrando a passagem específica para que pudesse ser completamente fiel ao texto, né? Mas hoje muitas pessoas têm realmente experiências com Deus e não creem. Muitas pessoas tiveram claros agir de Deus em suas vidas e não conseguem persistir nesse caminho. Olha o que diz em João 10, do verso 25 até o 30. Diz assim, ó, Jesus respondeu, eu já lhes disse, vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. No verso 26, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Mas aí que vem o ponto principal. Verso 27, minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Pois meu Pai as deu a mim e, ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. A certeza, né, de que aqueles que Deus comprou por um alto preço jamais se perderão. E eu vejo isso claramente na sua vida e na vida de outras milhares de pessoas, né, que por vezes ainda estão andando por caminhos tortuosos, mas aqueles que Deus comprou por um alto preço, nós temos que pregar o evangelho e viver o evangelho para que eles possam retornar em amor com esse Pai.
Sim.
E eu creio que Deus permite viver determinadas coisas.
Eu acredito assim.
Justamente para que seja um testemunho vivo, sim, né? De olha aqui, eu venci, olha essas marcas aqui.
Sim.
Deus fere, mas ele enfaixa as feridas.
Sim.
Porque senão, imagina o que seria. Viveu milhares de coisas que você não consegue nem contar, exprimir em palavras. São coisas que só você sabe que você carrega.
Sim.
E hoje nós vemos isso claramente, como você disse, é uma geração que vive isso. Não
que
é?
Tá machucado.
É um fato, é um fato. Só que nós não estamos cuidando dessas pessoas, elas estão longe, porque elas falam, se é para viver uma vida dupla, eu não quero.
Isso.
Eu não quero.
Aí prefere sair da
igreja. Prefere sair da igreja, porque eu não quero viver uma vida dupla.
Mas é um processo, entendeu? E nós, como cristãos, a gente precisa entender que cada um tem o seu processo. Não tem como eu chegar para a pessoa e falar, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Meus pastores nunca fizeram isso.
Você precisa mudar amanhã.
É, isso. Meus pastores nunca fizeram isso. Meus pastores, eles entenderam que eu estava num processo. E um pastor de verdade, ele nunca vai dar as costas para uma pessoa que Deus já testificou no coração dele e mandou ele cuidar, sabe? Então, eu via muito isso na vida dos pastores que cuidaram de mim. Teve um dia que eu estava dando muito trabalho lá na Estância Paraíso, porque não foi assim, Mar de Rosas, não, imagina.
Não foram 3 meses de passeio, né?
Você não teve entendimento no outro dia, tipo, amanhã eu vou acordar mudada.
Sim, eu estava com uma depressão profunda, eu tinha crise de pânico, eu tinha surtos psicóticos. Eu estava, assim, totalmente machucada, gente, enfim. E daí teve um dia que eu fui confrontada por alguma coisa lá das pastoras, enfrentei as pastoras, porque uma coisa que eu também aprendi muito na estância foi respeitar a hierarquia, sabe? Eu era meio anarquista, rebelde, sabe? Eu tinha uma independência nociva, assim, que não tinha a ninguém acima de mim. E a gente precisa aprender a respeitar as pessoas, né?
É.
E lá eu aprendi. E aí a pastora Zenete, no dia seguinte, ela chegou de viagem. Aí ela me chamou para conversar, porque eu queria ir embora. Um dia anterior, eu falei, vou fazer minhas malas. Um vexame, gente. É, a tia Dani deu trabalho. Aí...
E como que te prendiam lá?
Não, ninguém me prendeu, né? Eu lembro que a pastora Daisy ficou super triste, ela começou a chorar, e daí eu não queria falar com ela. E daí veio uma outra pastora falar comigo e falou, olha, a pastora Zanetti chega aqui amanhã, não faça as coisas com a cabeça quente, pensa bem, a gente tá aqui para te ajudar, que não sei o que lá. E eu fui me acalmando e aceitei, e daí esperei a pastora Zanetti. Só que olha a sabedoria da pastora Zanetti, né? Ela chegou em mim e falou assim, olha só, você só não foi embora ontem, não foi nem porque você queria ir embora, porque se eu quisesse, você ia embora. Mas eu não deixei você ir embora porque eu sei que Deus tem um plano na sua vida. Então é só por isso que eu vou aceitar você aqui. Ou seja, ela colocou a ordem ali.
Tipo você não está aqui porque você
exatamente,
quer.
Ela quis dizer o quê? Que ali não é a casa da mãe Joana. Como assim? Você entra, você chega, a gente está te ajudando, você vai, você quer... Não, mas assim, ela teve uma sabedoria que foi de Deus, entendeu? Porque ela quis dizer o quê? Eu estou aqui para te ajudar. Mas ela teve autoridade. Então, todos os pastores que me ajudaram na época, eles tiveram essa sintonia. Tinha pastor que eu chegava, que eu sentia que eu podia falar, e chegava e falava assim, olha, pastor, eu ainda não consegui parar de fumar cigarro. Eu estou fumando cigarro, ainda não consegui. E esse pastor, ele me abandonou por causa disso? Ele me julgou? Não. Ele falou, Dani, eu entendo, a gente está aqui para te ajudar, eu não vou fazer com que você não faça aquilo que você nasceu para fazer, você vai continuar atuando aqui junto comigo e continuo orando por você. Quero que você continue fazendo seus tratamentos psicológicos, o que você precisar.
E Deus vai tirando.
E Deus vai fazer.
E olha... como foi que você parou de fumar?
Cara, foi outra experiência, viu? Foi outra experiência. Menina, quando eu conheci o meu marido... O André, foi bem quando eu completei, que eu completei 35 anos. E daí eu falei pro Senhor, Deus, vou seguir meu caminho. Eu já tinha, já fazia 5 anos que eu tinha me divorciado. E nesses 5 anos eu me machuquei demais, porque eu fui me relacionando com pessoas que não eram de Deus, caçando e carente, né, nesse processo, até que chegou um relacionamento que depois de 2 anos eu descobri que a pessoa estava me traindo muito, e aquilo assim me desestabilizou demais, porque eu me vi com 35 anos, de novo passando por coisas horrorosas. Só que assim, Deus sempre avisa, né? Deus sempre avisa, Deus já tinha me falado, olha, vai cuidar das minhas coisas.
Já tá escrito, na verdade.
Para de caçar assunto, mulherada. A gente às vezes vê que não é de Deus para nós. Às vezes a gente se coloca numa situação tão deprimente. Esse menino que eu namorei por 2 anos, ele tinha namorada. Daí ele falava que ia terminar a namorada. Eu me coloquei nessa situação de outra.
Esperando terminar o relacionamento.
Aí deu maior rolo, aí eu fui o pivô. Olha como eu me rebaixei. Aí a gente pensa assim, ah, não, ele não vai me trair. Eu fui fruto de uma traição, mas ele não vai me trair. Confia. Óbvio, né, que depois eu descobri que o tempo todo ele me traiu. Então, tipo assim, eu só era mais uma, né? Então a gente às vezes se engana. Por isso que a gente precisa o quê? Se curar. Porque são escolhas nossas também. A gente que se coloca nessa situação horrorosa como mulher. Então a gente precisa estar curada. Para que existe Deus? Para que existe Jesus? Para que existe a igreja, a comunidade? Para a gente se equilibrar. Porque a igreja é um lugar de cura, de poder, para a gente se munir da presença de Deus, porque o mundo precisa de luz. Só que nós que estamos dentro da igreja, nós estamos machucados, estamos com feridas abertas, estamos sem essa estrutura espiritual para poder oferecer para as pessoas aquilo que elas precisam, né? Mas, continuando, quando eu conheci o meu marido, ele apareceu nesse momento que eu entreguei para Deus, sabe? E daí... eu até brinco com ele hoje, né? Que ele tem um gosto muito melhor que o meu, porque foi a primeira vez que eu me deixei ser escolhida, né? Eu falei para o Senhor, agora eu não vou tomar a frente de nada, de nenhum relacionamento, não vou me mostrar interessada para nada. Se o Senhor quiser mandar para mim, vai mandar na hora que for e eu vou cuidar do meu ministério. E daí a gente começou a trabalhar juntos e ele produzia, só que nunca me demonstrou, assim, um interesse. Ele era muito respeitador. Só que aí houve um dia que a gente foi num show juntos, um amigo em comum nosso nos chamou, e ali eu senti que ele tava, assim, me tratando diferente. Nossa, será que ele tá sendo gentil comigo? Só que no dia seguinte, eu tinha uma viagem com o apóstolo, com a bispa, para Israel. E foi muito de Deus, porque ali eu entreguei para Deus isso, né? Eu falei, Senhor, eu abri, assim, um interesse, né, pelo André, mas eu não quero, né, mais uma vez, me envolver com uma pessoa, me machucar. Se não for da tua vontade, tira ele do meu caminho. Então, e me direciona. Então, Deus me direcionou. Quando eu cheguei de viagem, Deus me direcionou a falar com ele assim: olha, André, se for pra gente se relacionar, é pra casar. Porque, né, eu sou mulher, eu sou cantora evangélica. E aí você já vê o quanto que Deus já tinha restaurado a minha identidade, né? Como cristã, como cantora evangélica. Eu cheguei nele, já falei que eu, quem eu era em Deus. E nisso tudo eu vi que foi Deus mesmo me restaurando, sabe? Me preparando. E ali ele falou, não, então a gente vai casar. Aí a gente conversou com meus pais e
casamos. E você fumando ainda?
E eu fumava cigarro ainda. E só que aí eu parei de fumar o cigarro comum e comecei a fumar tabaco.
Aqueles de palha que,
isso,
que fechava?
Sim, tabaco. Aí comecei a fumar menos, mas ainda fumava. E pedindo pra Deus, né, Senhor? Caramba, aí fiquei grávida. Né, casei, aí depois de 5 meses fiquei grávida.
Então aí você falou isso com ele e logo em seguida vocês casaram.
Casamos, em 1 mês a gente casou.
Olha!
Só que assim, né, é importante eu falar que isso é a minha história. Então, assim, não é pra você, mulherada, vocês saírem aí, ah, conheci uma pessoa e casei. Não, né? Cada
um conhecer,
tem...
Precisa conhecer, né, a pessoa.
Lógico, você tem que conhecer a pessoa. A minha história foi uma exceção. Foi incomum, entendeu? Mas foi assim a minha história.
E ele também já te conhecia porque trabalhava com você. Você já
Sim,
conhecia ele.
Sim, a gente já
ele.
Se conhecia há um tempo. E ele é filho do Vavá Rodrigues. Sabe aquela música? A alegria está no coração. Então, meu sogro é compositor desse
ensino.
Mas, de tudo que você está falando, na verdade, se resume na obediência da palavra, né? Porque nós traímos a Deus a todo instante e nossa certeza nos trai. Porque daí nós temos plena convicção que sabemos o que estamos fazendo e Deus prova que nós estamos errados porque nós fomos desobedientes.
Uhum.
Quando você se posiciona e você tem convicção daquilo que é a palavra...
Isso, e age conforme
a palavra não tem...
acho que tem mais chance da gente acertar.
Sim, mas daí a gente fala, ó, essa é minha experiência. Isso daí não deveria nem ser relatado que é a nossa experiência, porque isso é tão óbvio dentro da palavra, né? As nossas experiências não são padrões.
Sim,
não são padrões. A Bíblia é o padrão. Então,
Sim.
as pessoas terem relacionamentos individuais com Deus
isso.
e conhecerem Deus da palavra, não Deus dos nossos achismos e das nossas experiências. Porque a gente fala, meu, foi de Deus. Foi de Deus esse casamento que eu vi ali. Você casa ali, você fala, meu, olha, Deus enviou
Sim.
o varão que eu queria. Daí você vê, o cara te bate, o cara te trai.
Às vezes você namora não sei quantos anos, Sim. né? E mesmo assim depois não dá certo.
Perfeito, então.
Mas é importante a gente também falar que são as nossas experiências, porque tem muita gente que olha a vida de outra pessoa...
E se baseia, e acha aquilo é um padrão.
E fala assim, ah, se aconteceu com ela, também
vai acontecer comigo.
E nem sempre.
Entendeu?
Mas e aí, daí você casou em 1 mês?
A gente se casou. E aí eu lembro que foi bem pertinho do ano novo. E no ano novo, eu ainda fumava um pouco de maconha. Eu não era maconheira, assim, mas às vezes, sabe, esporadicamente. Só que eu já tava cansada. Deus já tava me incomodando, assim, de uma forma diferente. E eu falei pro Senhor, eu não quero mais essa vida, né? Mas arranque, é um vício, né, que a gente tem. Eu quero que o Senhor arranque pela raiz. E nessa passagem de ano, eu lembro que a gente passou na igreja, né, como casal e tal. E quando acabou o culto, eu fui embora porque eu tava numa fase também que eu não queria mais ouvir profecias, sabe? Já tinha muita gente falando, ah, porque Deus mandou falar isso. E eu já tava assim, meu Deus, não, eu quero agora viver o agora, quero focar no agora. Mas daí, minha filha, quando eu fui sair da igreja, um obreiro, um diácono me chamou, ei, você... Eu já tava lá na porta, pode vir aqui. Aí eu fui, aí ele falou, olha, pega o óleo ungido que eu vou orar por você e você coloca sua mão na sua boca. Aí ele ungiu ele mandou eu colocar a mão com o óleo ungido na minha boca e começou a orar. E aí ele falou, olha, tem um anjo muito grande na sua frente e a partir de hoje a sua vida vai ser diferente, seus costumes vão ser diferentes. Você não vai fazer mais o que você fazia antes. E você vai perceber isso, que vai ser Deus que vai travar você. E a partir daquele dia, e olha que me ofereciam, viu? Me ofereciam o tempo todo. Ah, você quer? Porque logo após a gente foi numa comemoração de final de ano, que tinha pessoas que não eram evangélicas ali. E daí me ofereciam, sabe? Faziam as rodinhas, aí eu pegava assim e falava, ah, não quero. E a partir dali eu nunca mais coloquei maconha na minha boca.
Ai, só... gente, como Deus é maravilhoso, né?
E até hoje eu fico de cara, sabia? Quando as pessoas me perguntam, eu falo, gente, até hoje eu não entendo.
A gente não sabe nem explicar, né?
Porque assim, ah, mas você tinha vontade, você tem vontade. Não tenho nenhuma vontade, nunca mais eu tive vontade. Só que o cigarro ficou. O cigarro ficou. E eu questionava Deus, eu falava, Senhor, mas e o cigarro? E esse tabaco chato que não me abandona? Então, assim, o que, que a gente entende disso? Que quando Deus ele quer libertar alguém de uma hora para outra, ele liberta. Mas tem coisas que são processos, sabe? Eu entendi na minha experiência com Deus muito disso, que tem coisa que é de uma hora para outra e tem coisa que não é de uma hora para outra. Tem coisa que vai ficar ali te perturbando, sabe? Que vai te desafiando, assim. Eu ficava muito triste, né? Aquilo mexia muito com a minha autoestima.
E... Mas você sentiu uma vontade louca e
era
tinha
um
que...
vício, né? Era um vício. Quando eu me separei, eu comecei a fumar. E aí, aquilo, o cigarro, ele tem um fenômeno, né? Que ele vira um amigo.
É.
Ele vira aquele seu amigo que não te enche o saco, que não fala nada, que não te interrompe. Mas você se sente ali numa...
Quase substituindo Deus mesmo,
é,
né?
Algo demoníaco.
É. Né? Por isso que eu falo assim, eu falo pra todo mundo, assim, gente, nós presenciamos muito caso de pessoas dependentes químicos. É um inferno.
É um inferno.
É um inferno, sabe por quê? Quando você coloca cigarro, você coloca qualquer tipo de droga, até aquela droga que você acha que não é tão agressiva como a maconha, o seu cérebro depois fica viciado e ele precisa daquilo, daquele hormônio que vai ser liberado quando você ingere aquilo, quando você fuma ou quando você cheira, quando acontece qualquer esse tipo de coisa. Então, às vezes, muitas vezes a pessoa quer sair, ela não consegue.
Não consegue.
Não chegue perto disso, não chegue, porque depois é uma prisão que você quer sair e não consegue sair. Não se aventure nisso.
E assim, acho que hoje em dia, né, nós temos informação o suficiente para a gente entender que não é bonito, não é cheiroso, não é agradável para quem está perto, não é charmoso, porque já houve a moda, né, da gente ser meio que a mídia colocar na nossa cabeça.
Você tá louco,
que era...
o cigarrinho panco,
era,
o chocolatinho de...
Olha isso, pra criança.
É verdade.
Então, a gente já teve muito incentivo. Mas hoje, acho que as pessoas já estão vendo, né? Muitas pessoas morrendo. Agora tá essa moda de vape.
Uhum.
Fumar pendrive.
Gente, isso daí é muito mais nocivo. E daí eu vou chegar como que Deus me libertou do cigarro. Aí eu fiquei grávida. E o cigarro me acompanhando. E eu super mal, porque eu tava grávida e não conseguia parar de fumar. Fumava menos, mas fumava. E o meu marido louco, né? Tipo, super preocupado. Aí chegou um dia que eu falei com o meu pastor. Eu falei, olha, pastor, eu não consigo parar de fumar. Me ajuda. Me ajuda. Vamos fazer uma campanha de oração pra gente ter um caminho. Ele, então pronto, então vamos fazer uma campanha de oração. E aí eu comecei a orar, a campanha dos impossíveis. Ele sempre dava um nome. E eu comecei a falar, Senhor, faça o que tiver que fazer. Eu já estou apelando, eu só quero parar de fumar. Eu não quero que meu filho nasça e eu fume. Eu não quero atrapalhar a vida do meu filho. Eu quero que ele nasça com defeito, né? Porque pode até... Enfim, fiz as minhas orações. Aí teve um dia que chegou uma pessoa lá no estúdio. A gente trocou o celular com uma loja e aí a pessoa deu esses brindes de vape, né? De vape, de cereja. Aí eu falei, ah, vou experimentar. Aí eu fumei. E nessa noite, eu passei muito mal. Eu passei mal. Eu fui pro hospital, achando que eu tava tendo um infarto. E imagina, eu grávida, né? Chamando a ambulância, pensando que eu tava infartando. Aí cheguei lá no médico. E daí, depois que fizeram todos os exames em mim, eles falaram assim, olha, você teve uma... como que é o nome?
Veio pisada.
Não, tem um nome. Você teve uma crise de ansiedade generalizada. E daí ela falou... Aí, nossa, eu ouvi um monte de coisa do médico. Eles começaram a falar, olha, você não pode fumar, né? Você tá grávida e o vape faz isso, gera uma ansiedade na pessoa. É muito perigoso, porque pode sim trazer outras consequências cardíacas para você nesse tipo de crise. E daí, nunca mais, eu coloquei nada no meu...
Com você, é só na base da força mesmo.
Amém, Deus conhece o nosso coração e sabe como
moldar
o nosso caráter.
Cada um
não,
lugar,
sim,
né?
Então assim, tem coisa que Deus ele vai te libertar assim mesmo.
E Deus age cada vida de um jeito. Mas olha que legal você relatar tudo isso, porque tem pessoas que vivem o que você está vivendo. E é uma realidade que você viveu, né? Isso é uma realidade dentro da igreja, só que a gente não enxerga mais. O que a gente costuma muito falar, enquanto você quiser lutar, nós estamos aqui para lutar com você. Mas é quando você assim... não quiser mais lutar, você é entregue a si mesmo.
Isso. E outra coisa, a gente, às vezes, a gente só costuma ver o sobrenatural quando é dessa forma que eu contei como foi na maconha, né? Na minha libertação da maconha, que a pessoa impôs a mão em mim e do nada eu parei de fumar, nunca mais coloquei. Mas o que aconteceu comigo em relação a esse processo ao cigarro, para quem já fumou cigarro ou fuma cigarro, sabe o quão sobrenatural é isso. Porque é muito difícil você abandonar o vício do cigarro. O meu pai sempre falou isso para mim, porque ele já fumou antes dele ir para a igreja. Ele falava, filha, o cigarro vai ser o mais difícil para você abandonar. Porque é um vício que ele é permitido, né? Então, ele tá sempre ali com você. Não é uma coisa que toda hora... É uma coisa que toda hora você tá colocando na boca. Então, vai ser mais difícil. Porque vira um hábito. Não é só o vício. É o hábito, né? Então, eu acordava, eu tomava um café, acendia um cigarro. Isso tudo vai moldando, assim, a sua rotina. É horrível. Então, eu vejo um grande milagre de Deus. Eu às vezes, eu olhava e falava, Senhor, eu acho que eu nunca vou parar de fumar. Será que eu vou ser assim? O cigarro vai acabar com a minha vida? Porque é algo tão demoníaco, tão diabólico, que eu sou... Gente, eu sou cantora. Vocês têm noção quão discrepante é isso que eu tô falando para vocês?
Imagina. E a sua vontade de
largar. E acabar
com
o meu ministério. Eu nunca mais ia me levantar.
Mas e...
Fumando.
E a história que você contava daí? Por quê? A gente sempre conta uma história para nos confortar, ao mesmo tempo que
não
veio uma voz...
Não tinha mais história, cara. Eu tava com a minha autoestima super abalada.
É tanto que você
Porque
pedia, por favor, para que acontecesse
qualquer coisa
na sua vida.
E aconteceu.
Mas não vem aquela questão daí, falar assim, ah, eu tô fazendo isso aqui, mas não é tão ruim, agora é cigarro de palha, isso e aquilo.
Ah, não, eu tava num processo de purificação, então aquilo era uma pedra de tropeço. Eu sabia que aquilo ali era algo que tava me impedindo de ir para a próxima fase, sabe?
Você conseguia identificar que aquilo ali não tava certo.
Com certeza, eu vi, eu falava, gente, quando eu parar de fumar vai ser... um salto que eu vou dar na minha vida espiritual, porque vai sair muita opressão maligna de perto de mim, entendeu? A gente precisa agora entender como que é isso, né, em relação aos vícios, no âmbito espiritual, gente, é uma situação...
É uma prisão.
Extremamente demoníaco mesmo, sabe? De diversas maneiras, é pra acabar com a minha voz, pra acabar com o meu psicológico, pra me matar, porque o cigarro mata. Lentamente, mas mata.
E infelizmente nós sabemos de muita coisa, mas continuamos fazendo. Sim. Mas olha, eu vou te falar, esse episódio foi maravilhoso, né? Aquele episódio que a gente começa...
Gente, mas eu não cheguei nem na metade.
E não tem vontade de parar mais de falar.
Mas eu tô acreditando.
Pois é.
Já acabou.
Vamos marcar a parte 2?
Vamos fazer a parte 2?
É que vocês tinham que ter me avisado, porque eu acho que eu fiquei muito presa nos detalhes, né?
Mas foi maravilhoso.
Porque daí eu não falei nem do maior milagre, da maior experiência que eu tive com Deus, que foi quando meu segundo filho... ficou na UTI por 30 dias, ele ficou entubado e ele quase morreu, isso no final do ano passado. Gente, hoje é dia 28, né? Dia 28 de novembro.
29,
é que a gente não vai, precisar, não vai poder falar, né, isso.
Não,
porque...
não tem problema, não.
Pode falar.
Pode falar, é tranquilo.
Porque nesse mês, no ano passado, nessa data, eu tava no hospital com meu filho entubado, na UTI.
Com quantos anos?
Com 3 meses.
Meu Deus.
E ele teve pneumonia, foi evoluindo, teve erro médico. Foi uma luta muito grande com várias coisas. Mas Deus, ele se fez tão presente.
Caramba, eu lembro disso.
Você lembra?
Lembro.
Quando meu filho ficou no hospital? Não sei se você acompanhou, né?
Eu acompanhei um pouco, sim. Mas eu lembro, sim, que tava numa luta. Eu lembro de muitas
ele
pessoas
quase morreu,
te mandando mensagem.
Cara, o meu filho quase morreu. O meu filho só não morreu porque... Deus, assim, ele levantou pessoas pra orar com a gente. Os médicos desenganavam.
Os médicos te falavam, ele não vai sobreviver.
Falavam. Ele chegou com sepse. Sepse é quando tá com a infecção generalizada, né?
Meu
Porque
Deus.
É muito pequenininho. Então, tipo assim, 1, 2, 3 dias já faz muita diferença. Ele chegou tendo quase uma parada cardiorrespiratória. E, enfim,
isso em poucos dias, você percebeu que ele estava ruim?
Percebi, levei pro médico, aí a médica falou, ah não, só dá Tilenol. Só que daí em 2 dias, febre de 40 graus, aí eu nem esperei o terceiro dia, voltei pro hospital. Quando eu voltei pro hospital, já tava no pulmãozinho dele, já tava com pneumonia e não podia mais sair do hospital. Aí ficou 3 dias no internado e não melhorava. Quando foi o terceiro dia, eu já comecei a implorar para as médicas levarem ele para a UTI. Olha a fase que a gente chega, né? A gente chega num ponto de a gente pedir, leva para a UTI. Leva para a UTI, senão ele vai morrer aqui nos meus braços, está conseguindo respirar. E daí, quando ele chegou na UTI, aí foi tudo às pressas, assim. Aí a gente conseguiu a ambulância, foi às pressas. Quando chegou lá, a médica já estava muito nervosa. Por que demorou tanto chegar? A gente vai ter que entubar agora. E é grave, é muito grave. Aí eu fiquei desesperada, já liguei para minha mãe estava nos Estados Unidos. Aí eu liguei para o meu pastor. Aí o meu pastor falou assim: Daniela, se lembre quem você é. Você é serva de Deus. Deus, ele tem algo para te ensinar aí. Então você abra os seus olhos, os seus ouvidos, fique atenta e se posicione como serva de Deus agora. Não precisa você ficar desesperada. E aquilo me situou tanto, sabe? Que eu pensei assim: que isso? Não, eu vou ser luz aqui. Eu vou ser luz. E aí ele me falou assim: enquanto Deus não completar o que ele tem para completar, você vai ficar aí. Então você presta bastante atenção, porque quanto mais você demorar, é porque você ainda não entendeu. Aí eu fiquei naquela, né, naquela postura: não, eu vou agora absorver tudo que Deus tem para mim. E ali eu comecei a ministrar na vida das pessoas, comecei a cantar. Aí chegou um dia que a diretora me pediu para eu fazer um culto lá na UTI. Fizemos o culto na UTI. Eu tô resumindo bastante, mas eu não podia sair daqui,
claro,
sem contar esse grande milagre na minha vida, que foi assim um divisor de águas na minha vida espiritual. E aí, quando completou 20 dias...
E nesse meio tempo, os médicos te falavam que ele...
porque ele foi estubado e teve que ser entubado de novo. E aí, quando completou 20 dias, eu já estava cansada, e a Sara Shiva entrou na minha vida. Ela começou a acompanhar e começou a falar: Dani, eu vou te ajudar. Para de postar agora, para de postar. Porque não estou sentindo que é de Deus você ficar postando. Para agora de postar. Aí eu parei de postar. E ela falou: agora você vai focar aqui. Você vai focar no seu filho. Quem é a pessoa mais crente que você conhece? Ela me perguntou. Eu falei: minha mãe. Aí ela falou: então você vai pedir para ela voltar. Porque enquanto ela não voltar, você não vai sair de lado do seu filho. Porque o que acontecia? Toda vez que eu saía do lado do João, ele piorava. E aí a gente começou a entender que era uma luta espiritual e que era algo que Deus tinha comigo, que ele queria me ensinar, sabe? E daí ali ela começou a me fazer me apropriar da autoridade que eu tinha como mãe. Ela começou a fazer eu enxergar que eu como mãe, com meu marido como pai, a gente tinha um elo de sangue, que a minha oração era mais importante do que qualquer oração de qualquer pastor em relação ao meu filho. Então ali ela me ensinou a declarar cura, declarar vitória, declarar bênçãos. Quando eu sentia aquela opressão da morte, porque a gente sente, né? Tipo, imagina numa UTI.
E fica com medo, mesmo sendo temente a Deus, a gente
muito
tem medo.
Muito medo, porque é o nosso filho. Então, toda vez que eu chegava, eu arrepiava da cabeça aos pés, porque ali tem lutas, né? Lutas do bem e do mal, a morte, né, contra a vida. E você começa a se envolver também com as outras histórias, né, das outras mães, você vê óbitos, você vê, você
Meu
tá numa
Deus.
UTI, né?
Meu
e
Deus.
Aí você começa a entender a realidade, Deus começa a abrir a sua mente para um mundo real e começa a te trazer aquela empatia, começa a te fazer entender que o mundo precisa muito de Deus, sabe? Como eu me apropriei do meu ministério
ali.
E
o fato de ele ter ficado entubado por muito tempo também tinha um risco de não voltar...
Sim, de ter muitas sequelas.
Ter sequela.
Eu vi muitas crianças com sequelas. E acompanho, fiz amizade, né, com muitas mães ali. E vi Deus trazendo pessoas de volta para ele. Pessoas que estavam afastadas. Famílias que estavam separadas. Foram esposa com marido que se reconciliou. Menina, foi tanto milagre que eu vi. Quando eu entrava naquela UTI, a única coisa que eu fazia era cantar. Eu ficava o dia inteiro cantando.
Cantando alto, assim, para as pessoas ouvirem?
Cantando. Eu
Qual
ficava do lado
que você
do meu
mais
filho.
Cantou lá?
Todos os hinos da minha infância.
Mas qual
todos.
Foi o que mais te marcou? Teve um?
Teve alguns. Alguns. Preciso de ti, te agradeço. Os que eu cantava todos os dias eram Preciso de ti, te agradeço. Aquele da Gabriela... Deus proverá. Como que é? Como é o nome dessa cantora? Que canta. Deus proverá. Deus proverá. Tá, enfim. Cantava esse todos os dias. Cantava Mas eu cantava mais os antigos, e sabe? Tipo, o primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Mais esses hinos que eu cantava quando eu era criança. E isso fez eu voltar muito para as minhas raízes. Olha como Deus age.
Imagino como você não deve ter ajudado aquelas mães também que estavam lá, né? Aquelas
Sim,
pessoas
mas
que
assim,
estavam lá.
Ajudar, ajuda. Né? Porque a gente começa a ressignificar a nossa dor. E quão importante é a gente ter Deus nesses momentos. Imagina o que é você passar por isso e não ter Deus. Se a gente que tem Deus, a gente se desespera, sabe? A gente começa a entender, quando a gente passa muito perto da morte, a gente começa a entender quão frágil é a nossa vida e como a gente precisa aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem, até porque assim, é muito rápido a nossa juventude, para poder fazer coisas significativas, para poder aproveitar nossos filhos, para poder passar o que a gente tem de bom para as pessoas, para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tudo que é supérfluo, tudo que é que não tem sentido algum a gente se preocupar, perdeu totalmente força na minha vida, sabe? Eu parei de correr atrás do vento. Olha, foi muito nítido isso na minha vida. Parei de correr atrás do vento, porque a gente que canta, a gente que tem sonhos, a gente que tá ali na frente, muitas vezes a gente precisa entender que o nosso ministério é a família. O que vai vir é a partir disso. É a partir da minha família, é a partir do relacionamento que eu tenho com meu esposo, é a partir do meu relacionamento que eu tenho com os meus filhos. Então, tudo isso Deus, ele ministrou para mim no momento que eu estava no hospital. Porque enquanto eu estava no hospital, estava acontecendo várias coisas também. Lá fora, com meus pais, aí meus pais tiveram que voltar, porque eu não estava mais suportando aquela situação sozinha, né? Só que olha que interessante.
Você nem saía da UTI?
Aí teve uma hora que eu falei, não vou poder mais ficar com o Luca, vou ter que ficar aqui. Porque toda vez que eu saía, meu filho piorava.
Que estava internado.
É, ele piorava. Daí eu falei, não, vou ficar. Então, e aí vocês cuidem do Luca e minha mãe vai voltar para me ajudar com o Luca. Gente, quando a minha mãe voltou, ela pegou Covid. Porque ela pegou no aeroporto. Daí ela não pôde ficar no hospital comigo. E ali eu entendi que não era pra ela
ficar. Que era você mesmo.
Era eu. E aí ele foi pra pediatria. Quando ele foi pra pediatria, quando ele estubou e tudo mais e foi pra pediatria, ele teve um problema que foi o desmame dos remédios. Então tinha que fazer com bastante calma. E ali eu comecei a compartilhar algumas coisas com as pessoas na internet. Né? Alguns relatos de coisas que Deus estava me ministrando, coisas poucas. Num desses relatos, uma pessoa falou assim para mim, Dani, vê o testemunho da pastora fulana de tal, que ela fala sobre maldições não quebradas, maldições hereditárias. Porque a minha avó, você falou dos nossos antepassados, no começo, e a minha avó, ela teve uma filha que morreu de pneumonia, a primeira. Então, num dos dias que eu tava com o João lá, veio a minha avó na minha memória. Deus me trouxe essa experiência. E isso me trouxe muito medo, porque eu sabia que a minha avó tinha perdido a minha tia, Guiomar, de 4 anos, para pneumonia. E nesse relato, essa pessoa falou para mim, assista essa ministração. Daí, nesse dia, eu fiquei a noite inteira, era um vídeo de 4 horas, eu esqueci o nome da pastora, ela contando como a gente quebra maldições hereditárias. É óbvio que é com uma oração, né, específica, mas ela conta por que que acontecem essas maldições hereditárias, principalmente em relação a gente gerar filhos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, sobre maldições hereditárias.
Sim, mas nada tão profundo, tipo, não passei nada na minha família, essas coisas.
Sim, então, eu também até então nunca tinha passado. Gente, eu só sei que nessa noite eu fiz essa oração pro João, que eu tava quebrando qualquer maldição hereditária que havia em relação aos meus antepassados e aos antepassados do meu esposo. E vocês acreditem ou não, no dia seguinte, a médica mandou a gente pra casa.
Caramba. Você sabe, Dani, que eu fiquei também em 2021, acho que foi internada com a minha filha. Minha filha internou, né, por uma semana. Foi uma semana e não chegou nem perto do que você viveu. E foi um pesadelo também pra mim. Eu voltei pra casa com um pouco de pânico. me desenvolveu pânico,
eu
sabe?
Eu fiquei com pânico, menina.
Eu também.
Seis meses, tive que fazer tratamento.
Eu também, me desenvolveu pânico. Eu achei que eu não ia mais aguentar aquele sofrimento. Eu preferia, assim, passava na minha cabeça coisas horríveis do que ter que ver minha filha e os meus filhos sofrerem. É muito sério isso, né? Isso que a gente tem Deus. Imagina quem não está, quem não tem fé, quem não tem conhecimento da palavra, quem não se apega, né? Quem não conhece as...
Deus me livre, gente, passar coisas assim sem Jesus.
É muito grave, mas é uma superação, né?
Sim.
Isso que você viveu, e ainda bem que você conseguiu enxergar o processo de Deus com você, aquilo que o Senhor queria tratar dentro de você, com o seu filho.
Sim, com
né?
certeza.
Sobre essa oração, para que você quebre qualquer coisa que
claro,
tivesse
claro.
Na
Porque
sua família.
Porque os nossos filhos são herança de Deus. E foi muito intenso, né, o que eu passei. E eu entendi o quanto que Deus, ele teve misericórdia do meu filho, principalmente. E o cuidado dele ensinar a gente, né, nos mínimos detalhes das coisas que a gente passa, né, só a gente realmente
Hoje ele tá com quanto
atentar.
Tempo?
Ele tá com 1 ano e 3 meses. Está terrível. Já tá começando a falar. E eu acredito que é isso, né, gente? É um dia após o outro com Deus e a gente procurando se entregar cada vez mais e mais e mais, nunca desistir e nunca pensar que já estamos prontos, né?
Amém.
Um dia mais, a mais que Deus vai nos aprimorando Amém. Cada vez mais.
Amém, que Deus derrame graça sobre a sua
Amém.
Vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, muita saúde, né? E que Deus nos torne fortes e corajosas, né? Porque ser mãe
é um desafio,
nós precisamos de muita força, muita coragem para enfrentar as coisas. Às vezes a gente acha que está preparada, mas nós não estamos preparados para enfrentar as dores,
não.
os desafios com os nossos filhos.
Menina, não sei, depois que você saiu do hospital, depois você ficou meio mais ligada assim com coisas de saúde?
O que você acha, amor?
Cara, eu queria muito saber de uma segunda opinião, porque mudou totalmente a minha vida. Eu já era uma pessoa muito ligada com coisas de saúde, mas assim, hoje, sei lá, acho que Deus ele ministra em outros níveis e âmbitos, né? Quando a gente passa por coisas desse tipo. E eu mudei totalmente, eu entendi que aquilo que eu como também, né? Também pode me fazer mal, e espiritualmente também, porque muita coisa que a gente come, né? Faz mal pra depressão, pra ansiedade,
sim,
causa
sim.
muita coisa ruim. E eu senti Deus me ensinando muita coisa em relação a isso também, sabe? Alimentação e coisa. Ai, que bom, gente, não estou sozinha.
Ah, é, muitas coisas mudaram e assim, eu continuo me tratando também.
Foi quando isso?
Foi em 2021, acho que foi.
Ah, recente?
É, eu continuo tratando também.
Foi naquela época lá do confronto que você fez.
Naquela época lá. Eu continuo tratando o meu emocional também, porque quando os meus filhos ficam doentes, eu ainda fico muito apavorada,
cara,
sabe?
Também. E eu também. Ele teve também bronquite?
Ele não teve, mas ela teve outra coisa, assim. Ela foi tirar um líquido da coluna pra saber se não tava com meningite. Ela teve uma síndrome pós-retirada do líquor.
Ai,
ela não podia levantar,
Deus.
Tinha muita dor de cabeça. Enfim, foi um processo também.
Pesadelo.
É um pesadelo, mas assim, fique firme com o Senhor. Peça para que o Senhor te faça forte e corajosa. Talvez você esteja assistindo aí dentro de um hospital, numa UTI, ou esteja passando por isso com seus filhos. Acredite que Deus sabe de todas as coisas. Deus não largou a sua mão em nenhum momento da sua vida. Ore por ele, escute louvor, escute pregação e confie naquele que está do seu lado, naquele que tem um propósito através de tudo isso. Se mantenha firme que o Senhor vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Agora, realmente, o nosso episódio chegou ao fim. Mas é...
Ai, desculpa,
imagina,
gente.
É uma pena, porque eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui mais 2 horas, nós teríamos
Nossa.
Muita coisa pra falar.
Eu vou continuar no off.
É, com aquilo que Deus faz, sabe? Foram 2 horas? Ah, vamos fazer o episódio 2, porque tem muitas coisas.
Olha, tem mesmo. Eu tenho muitas coisas pra compartilhar. De milagres, né?
E
eu
amém.
Falo assim.
Amém. Não, sempre.
De milagres.
Sempre é bom. Então,
é.
Fique ligado aí. Então, comente falando do próximo episódio.
Se vocês
episódio.
Quiserem um episódio 2, comentem aqui embaixo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. É muito importante que vocês compartilhem esses episódios. Por quê? Porque tem muitas pessoas precisando ouvir esses testemunhos, esses milagres, essas experiências. E você é um canal de bênção pra outras pessoas.
E se você...
Compartilhando.
E se você tem um milagre... Compartilha aqui também, porque eu quero ler o seu milagre, quero ser edificada. Eu vou ficar lendo, eu amo ler.
É, a gente quer ouvir o seu milagre. Agora a gente sempre termina com 5 palavras.
São 5 palavras que você pode responder como melhor preferir. Com uma palavra, com uma frase, com uma filosofia,
tá.
com um pensamento. com uma música, aí vai da sua cabeça. A questão, a palavra primeira é escrituras.
Tudo posso naquele que me fortalece.
Amém.
Segunda palavra é graça.
Quando você olha para mim, você olha a graça de Deus. Você olha alguém que foi alcançado pela graça de Deus.
Fé.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê.
Cristo.
Ah, meu tudo, minha inspiração, minha busca, meu alicerce.
Deus.
Meu Criador. Eu me sinto a criatura, uma criatura amada, meu pai, meu tudo, o sentido da minha vida.
Amém.
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 Amém. A gente sempre acaba com uma oração. Você pode orar hoje, amor, por favor, por as pessoas que estão em casa?
Só que antes vamos terminar com um culto mesmo, já que ela cantou tanto assim. Ela cantou tanto assim naquele momento, e talvez agora seja um momento, né? Que muitas pessoas que viram isso e viveram, talvez, momentos bem similares ao que você viveu. Então, até mesmo através dos seus próprios filhos, dentro de lugares inóspitos, né? Situações difíceis, ou talvez até a sua vida e pode estar num momento difícil, que esse louvor que será entoado pela Dani possa fazer sentido na sua vida, e quando ela terminar, eu entro no meio ali orando, e que você seja tomado pelo Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa direcionar a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Amém. Que ainda que todos os sofrimentos possam afligir a sua carne, a sua alma estará repousando nas mãos daquele que tudo faz.
Amém.
Amém. Eu vou cantar um pedacinho da Preciso de Ti.
Amém. Amém.
Porque, enfim, me acompanhou a minha adolescência toda. Então, eu quero trazer a memória para você, esse hino lindo que fala tanto comigo. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti.
Ah, Senhor.
Ah, que lindo.
Precisamos de ti, Senhor. Nós clamamos por todas essas vidas que hoje estão assistindo esse vídeo, Senhor. Por todas as vidas que ainda irão ser impactadas pelo poder que é na tua palavra. Nós precisamos de ti. Sem ti nós não temos vida, Senhor. Nós carecemos desse teu amor infinito, Pai. Que nos impacta, mesmo sendo imerecedores. Nós não temos nada a te oferecer, a não ser os nossos pecados, as nossas dívidas, Senhor, a qual tu carregaste na cruz do Calvário. Senhor, entre nesses lares. Pessoas que estão com dependências emocionais, dependências químicas, que estão tomadas por doenças, Senhor. Entre com providências, que teu Santo Espírito visite essas vidas, Pai, que carecem de ti. Mostre o seu firme fundamento, Pai. Que eles possam conhecer a verdade e serem libertos, Pai. Que eles possam conhecer a fonte que jorra água. Que eles possam conhecer o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Senhor, se revele a esses corações. Senhor, nós não podemos conhecê-los se antes tu não se revelasses a nós. Nós agradecemos, Pai, por tudo que nós temos vivido. Nós agradecemos pela vida da Dani, pelo cuidado que tu tens com a sua família, Pai.
Amém, Jesus,
nós agradecemos, obrigado, e louvamos Jesus. Teu santo nome por isso, pois nós cremos que tu és um Deus que continua operando. Tu és um Deus que jamais se esquece daqueles do quais tu comprastes desde antes da fundação do mundo por um alto preço. E que hoje, Pai, vidas possam se render a ti. O reconhecendo como único e suficiente Salvador.
Amém.
Louvado seja teu nome, Pai. Nos livre e guarde de todo mal. Precisamos de ti. Louvado seja teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Esse foi mais um episódio do Positivamente. E eu acredito que impactou muito as nossas vidas, a sua vida que está aí. Por isso, não deixe de compartilhar. E eu tenho certeza que o Senhor... Eu tenho certeza que o Senhor vai derramar a sua graça sobre a sua vida. Um grande beijo e até o próximo episódio.
Beijo!
Beijo!